Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 14. Asmussen estreou na imprensa com um piedoso artigo sobre os velhos negros. Antes de o mandar para a tipografia que vira a opinião do patrocínio. O jornalista, as últimas frases do escrito patético, atirou-se ao escritor aos beijos, sagrando-o em presença do vesgo que redigia o noticiário, cujas notas um magro repórter cavar nas delegacias trazendo as esparsas pela camisa, num spin, no peito poque, com uma precipitação, nem tempo lhe sobrava para procurar papel. Anselmo esperou com ânsia o jornal e, quando o primeiro rolo apareceu no escritório, avançou sofrego para o balcão, tomou uma folha e saiu triunfante indo para o Pascoal ler aos do grupo os períodos dourados. Justamente nesse tempo a campanha abolicionista chegara à sua maior intensidade. A luz do sol nas ruas concitava-se a revolta. Para os lados da Gávea, em frente ao Mar Livre, no Leblon, havia um quilombo mantido pela Confederação Abolicionista e no escritório da Gazeta da Tarde, que era o grande homizio de Chan, negros e negras, sentados melancolicamente, fumavam esperando que lhes dessem destino. Eram constantes os conciliábulos, falava-se em furtos de escravos, e gente de todas as castas prova os redatores denunciando crimes de escravagistas despeitados. A polícia punha em campo os seus esbirros vagazes mais as atrevidos capoeiras para desfazerem as reuniões e interromperem as conferências espavorindo o povo. Patrocínio, convidando outros chefes da propaganda, resolveu um grande comício no Politeama, à noite. Todos os jornais abolicionistas anunciaram e, no dia aprazado, à tarde, um homem misterioso apareceu na redação para prevenir o intrépido jornalista. Que uma grande malta estava assalariada para invadir-o no momento em que o primeiro orador aparece na tetribuná. Patrocínio transmitiu o aviso aos companheiros e à noite, com estandartes, seguiram todas as sociedades abolicionistas para a Rua do Lavradio. O imenso barracão regurgitava com assumou a tribuna Quintino Bocaiúva, calmo, dirigindo-se ao povo em frase sóbria e ponderada. Repentinamente, porém uma grita, à porta, alvoroçou o auditório. Eram os capoeiras comandados por Benjamin. Aos gritos da malta respondeu o povo com a suada tremenda. Anselmo estava em um dos camarotes da entrada e num hinto tomou uma cacadeira arremessando-a no meio da farandola. Foi sinal da luta. O povo avançou em coluna e começou o combate. Navalhas reluziam, tiros estrondavam, cadeiras entrebatiam-se, partindo-se ar, pois no ar, violentamente arremessadas. Em poucos destroços formaram a alta barrada por trás da qual o povo continuava a defender-se heroicamente. Anselmo já rouco, bradava contra a infâmia. De repente, empunhando um pé de cadeira, atirou-se arrojadamente do camarote, caindo no meio do grupo a desancar a mouco. Vários populares seguiram o exemplo temerário e, na estreita passagem, travou-se uma luta tremenda, sendo os capoeiras repelidos. Só então apareceu a polícia azafamada, atirando os cavalos sobre o povo. Houve protestos, ameaças, por fim, na plateia uma voz bradou possantemente. Abaixo o rapaoco, morro ravacata. E um clamor tormentoso das mil vozes furentes atroou morra. Mas vários oficios silvaram. Voltaram-se todos para a tribuna. Quintino Bocaiúva, calmo ereto, alisava a barba. Palmas estreitaram em orador, retor no mando serenamente o fio do discurso. Continuou a demonstrar que a causa dos escravizados, que todo o Brasil adotara, havia de vencer, embora a polícia, apacacuada com os fazendeiros, procurasse por meios criminosos sustar a marcha vitoriosa da ideia. Seguiu-se com a palavra José do Patrocínio que lançou um repto à monarquia. Ou cede à vontade do povo ou cai. Citou Kinet, reproduzindo a imagem do oceano que se vai impondo a pouco e pouco. Subindo degrau a degrau, ameaçador e sinistro, e terminando anunciou, para muito breve, a redenção da pátria brasileira. Ainda, como circulasse o boato de que a malta estava à porta armada, para desfeitear os oradores, o povo reuniu-se e desfilou arregimentado, levantando vivas aos heróis da noite. Anselmo, com as roupas retalhadas, sem chapéu, vociferava e, diante do edifício da polícia, levantou um morra. Desesperado que, por felicidade, não lhe saiu da garganta, tão rouco estava. Na redação, onde ficaram um momento repousando, Patrocínio e outros chefes abolicionistas comentaram a bravura do escritor. Não julgavam tão valente. Anselmo estava alucinado. Queria a polícia. Queria encontrar o Benjamin para quebrar-lhe a cara. E fulo suado, esbaforido, com os olhos coruscantes, brandindo a bengala lascadas, rugia. Parto-lhe a cara. Se é homem, também eu sou. Par-lhe a cara. Num salto ágil quis ganhar a porta. Detiveram-no a tempo, ele então, aos arrancos, falando para o povo que enchia o escritório, contou os seus feitos abolicionistas. Também acoitei escravos. Estão aqui 8 que mendem deides, Paulo. E hei de acoitar. Canalhas. Parecia louco. A escravidão é um roubo. Esgolou um velhote agitando o guarda-chuva. Apoiado. Bradaram todos e o velho intentou-se a esganiçar do meio da turba, espichando a cabeça, sacudindo em uma das mãos a cartola e na outra o guarda-chuva. Patrocínio, teu nome há de ficar gravado no panteão da história do Brasil. Tu és a nossa esperança. Não desanima, patrocínio, meu ver. No dia em que for necessário um homem para combater a teu lado, conta comigo. O Januário, patrocínio. O Januário Calafate. O guarda-chuva e a cacacatola dançavam acima cabeças e, frenético energúmeno no jarro, currava. Conta comigo. Viva José do patrocínio, gente. Todos bradaram. Horror, mas a reunião começava a tornar-se inconveniente. Gritos sediciosos rompiam por vezes. Morra Carrasco? Viva a República! Patrocínio dirigiu-se povo pedindo calma. Vários vivas atroaram e a multidão foi escoando até que recaiu o silêncio. A patrulha passeava rua abaixo, rua acima. Menino, você é uma fúria. Anselmo procurava compor prazaco estraçalhado. O diabo é que não tenho outro casaco e perdi o chapéu. Não tens o casaco. Com quem não roupa não se mete em caminho de varas, disseram. És tu, Lin, sou eu. Venho oferecer-te o meu braço forte. Num rápido olhar, Anselmo compreendeu que o poeta não estava em estado de lhe oferecer socorro. Amanhã mando levar um casaco à casa, disse o patrocínio. E um chapéu, ajuntou Buri. Queres tomar um tilbo? Acho melhor, ma. Tenho aqui pouco. Mas chega. Não estás ferido? Não. Então amanhã. Olha o casaco. Não há dúvida. A porta tocou. Olhinho zagado barrabras de Anselmo. Oscilava, ribaboso, oferecendo-lhe o braço forte. Tô danado. Sou capaz de agarrar o manente por uma perna e bumba. Abaixo do cavalo. Não imaginas? Quando eu tinha 15 anos, derrubava touros a muro.
Sou danado.
Perdeste o chapéu, apertê?
Perdi.
Já estou de touca, não faz mal. Rompeu a rir, as guinadas pendurado ao braço de Anselmo. Não posso comer feijoada, fico logo assim. Foi então a feijoada que lhe pôs nesse estado. Foram os pertes. Vendo, porém, que Anselmo encaminhava-se para o meio do largo, fez um esforço e deteviu. Onde vais? Vou tomar um tilbury. Qual tilbury? Vamos tomar outra coisa, um conhaque, por exemplo. Não osso, olha como estou. E queres que me vejam assim roto? Ah, razões gloriosas. Eu hoje estou danado, vou dormir contigo. Há espaço na tua cama?
Então,
não posso dormir no meu quarto. É cada mosquito que parece um frango. Quando ouço a zoada, vou devagarinho com a mão. Agarro o bicho pelas pernas e zukit. Dou com ele na parede e desborracho. Vamos tomar alguma coisa? Não, Lins, estou fatigado. Vamos ver se o cocheiro nos leva no mesmo tiribri. Eu não peso nada. Posso ir ao álcool. Felizmente, a Selma encontrou um cocheiro amável. Mas que trabalho para acomodar o Lins. Para onde vamos? Rua do Riachuelo. Olha, o cavaleiro vai devagar porque a rua está jogando muito. Decidamente não posso comer feijão. Estou danado, que morro, ele ódio. Não estás vendo as luzes, que morro? Que luzes? Não vês que são estrelas? Estrelas? É verdade, estrela. Mas como o céu é alto, rei? Que horror! Mas devagar, cavaleiro. Queres saber? Ádias, quando eu voltava para casa, às 5 da manhã, encontrei um cavalo de tilbury deitando fumaça pelo nariz. O seu cavalo fuma, senhor. Mais vagar. Homem, tu moras na rua do Riachuelo ou na estação do Riachuelo. Parece que estou andando desde o princípio do mês. E tu pés, Lins. Não sou eu, filho, é a cabeça. Uma feijoada complá, imagina, pá. Que trabalho para descer o Lins e para deitá-lo, que trabalho.